Agora são 10h50. Voltamos ao CBN Saúde conversando com o Dr. Carlos Gomes, osteopata. Nós conversamos um pouquinho sobre refluxo, falamos um pouquinho sobre intestino preso. Agora eu quero conversar um pouquinho, doutor, sobre dor de cabeça. Tá? Também é possível um tratamento com osteopatia de dor de cabeça? Que tipo de dor de cabeça pode ser tratado?
Isso, sim. Nós temos basicamente dois tipos de dores de cabeça, né? As dores de cabeça pulsadas, no qual o paciente, na maioria das vezes, relata que tem como se fosse um coração batendo dentro da cabeça, é uma dor realmente pulsada, que na maioria das vezes tem uma relação com comprometimento vascular, tanto de sangue que chega para a cabeça, como tanto de sangue que tem que sair da cabeça.
Aquela então, coisa com pressão alta, por exemplo, pode levar a isso?
Também, mas a pressão alta seria mais uma pressão sistêmica, né, de todo o sistema vascular. Já a enxaqueca seria mais a pressão dentro da cabeça mesmo, seja por falta de sangue, chegando pouco sangue na cabeça ou saindo pouco sangue da cabeça, que tem muita relação com a coluna cervical, já que todas essas veias e artérias passam pela coluna cervical antes de adentrar o crânio, e também os forames cranianos, por onde esses pequenos vasos passam, as suturas que tem entre um osso craniano e outro. Então, o foco nosso, quando a gente diagnostica um paciente com enxaqueca pulsada, é justamente melhorar a entrada e a saída de sangue do crânio.
A circulação.
E temos o tipo de dor de cabeça, que é o que o paciente fala, uma dor de cabeça tensional, que geralmente acomete a base do crânio, dor no fundo do ouvido, dor no fundo do olho, mais causada por tensões musculares, que também nós conseguimos avaliar, diagnosticar essas tensões musculares, trabalhar os músculos e trabalhar toda a inervação desses músculos. Também temos uns resultados bem interessantes com esse tipo de paciente.
Tem paciente, inclusive, com muita dor de cabeça, que perde até o movimento, que dificulta até o movimento da cabeça,
sim,
o trabalho.
Sim.
Isso compromete uma série de coisas.
Perfeito. Já é uma característica de problema, por exemplo, paciente que me fala que tem dor de cabeça, e essa dor de cabeça é acompanhada com uma dor no pescoço, ele fica impossibilitado de virar a cabeça. Então já é um relato muito importante de que algo com a cervical dele também não está bem. Então a gente não pode só olhar para a cabeça, já que todos os vasos, todas as artérias que levam e que tiram sangue da cabeça passam pela coluna cervical.
Agora, quando se fala dessa dor de cabeça, isso tem uma relação, como o senhor falou, em alguns casos, com uma tensão, às vezes é uma enxaqueca, né? O tratamento, quando se fala, né, pelo que o senhor apresenta aqui, o tratamento de osteopático, ele envolve, como que você faz essa circulação melhorada? Quer dizer, aonde você vai mexer no paciente para que isso ocorra?
Perfeito. Então nós temos que pensar assim, Gilson, as artérias, elas seguem o seu trajeto em direção à cabeça, passando pela coluna cervical. Então qualquer disfunção de uma vértebra cervical, seja por um movimento inesperado, um gesto mal feito, ou uma posição antálgica que você fica durante o dia, hoje as pessoas ficam muito no celular com a cabeça baixada, isso geram disfunções de uma ou mais vértebras cervicais, e muitas das vezes essas disfunções, essas alterações cervicais, é capaz de diminuir a luz de uma artéria que leva sangue para a cabeça. A principal artéria que leva sangue para a cabeça hoje é a artéria vertebral, e ela passa por todas as vértebras cervicais, então uma disfunção de uma vértebra cervical é capaz de comprometer o tanto de sangue que seria enviado para a cabeça.
E aí você tem o trabalho com essa vértebra para você poder reduzir a dor de cabeça.
Nós temos trabalhos através de terapia manual. Há um certo pré-conceito de pacientes de achar que a osteopatia é só aquelas manipulações, aqueles estalos nas articulações. Uhum. Porém, as manipulações são apenas algumas das ferramentas que nós temos. Eu não posso, por exemplo, utilizar uma manipulação num paciente que tem mais de 80 anos ou um paciente que tem um certo grau de osteoporose avançada. Uhum. Nós temos outras ferramentas, mas o trabalho seria justamente isso, devolver movimento a essa vértebra ou a esse conjunto de vértebras que está... que está bloqueado, que está em disfunção.
Quando o senhor fala de pacientes com mais idade, é porque você tem uma fixação em alguns lugares que pode fazer algum tipo de lesão no osso, é isso?
Isso, uma fixação. Na verdade, nem uma lesão de osso, é uma perca de movimento, né, de uma vértebra, de um grupo de vértebras, e isso é capaz de gerar sintomas locais ou sintomas à distância, como o caso da enxaqueca.
Doutor, temos dois ouvintes aqui, um deles retomando a questão da ranitidina. É o nosso ouvinte, o Luiz Roberto. Ele disse o seguinte, que ele tem refluxo e o médico dele, o gastro, disse que ele tem que tomar ranitidina para sempre. Ele já faz o tratamento por 4 anos, né? E se ele ficar um dia sem o medicamento, há uma queimação, e certo, uma queimação, um desconforto, né? E o médico descartou cirurgia para ele. É correto esse tratamento? O senhor teria alguma outra indicação para ele?
Então, o meu ponto de vista, a minha opinião, que assim, o medicamento não está sendo um tratamento, né? Está sendo uma muleta para ele, já que o dia que ele tira a muleta, ele manca. Ou o dia que ele para de tomar remédio, ele sente os sintomas, os desconfortos, a queimação. E eu indicaria esse paciente a procurar algum outro tipo de trabalho, ver se ele tem algum resultado. A gente também não pode dar uma 100% de certeza que ele vai ter uma melhora. Mas, assim, uma boa parte dos pacientes que a gente trabalha com osteopatia, que tem esse tipo de queixa, que tem essas queimações, desconfortos no estômago, tem sim uma melhora.
Aí tem o nosso ouvinte, o Júnior Bataglini, ele pergunta o seguinte: a dor de cabeça tratada pela osteopatia seria um tratamento de causa da dor e não da dor em si?
Perfeito. A gente, na osteopatia, sempre procura a causa, seja de uma dor de cabeça, uma dor na coluna, seja uma hérnia de disco. A gente sempre procura a causa, para que, tratando a causa de forma, indireta, a gente tenha repercussão sobre os sintomas. Então, por exemplo, uma disfunção na coluna cervical, que gera um encarceramento da artéria vertebral, chegando menos sangue na cabeça, a gente não está nem olhando para a cabeça, a gente está olhando para a causa, que seria uma disfunção cervical, e tratando a cervical de forma indireta, a gente consegue melhorar os sintomas.
Agora, quando você fala da osteopatia, que campo de estudo é esse? Como é que a gente pode definir esse campo de estudo? Que formação esse médico tem para a gente poder saber detectar esse médico no meio dos médicos que a gente tem?
Perfeito, Gilson. No Brasil, a osteopatia ela chegou para a fisioterapia. Hoje, no Brasil, só pode exercer a osteopatia quem faz fisioterapeutas formados e que cursam uma formação de osteopatia. A Organização Mundial da Saúde, que quem regulamenta, quem ajuda a osteopatia, ela fala de uma formação de 1.500 horas, uma formação bem séria mesmo. Por exemplo, a formação que eu fiz foram 5 anos de formação. Na Europa, a osteopatia é uma profissão independente. As pessoas fazem faculdades de osteopatia. Mas no Brasil, a osteopatia chegou para a fisioterapia. Então, ela é uma especialização da fisioterapia, porém, ela tem que ser uma especialização bem séria, uma formação bem completa mesmo.
Então ela vai envolver o conhecimento do corpo, a dinâmica do corpo, e aí você vai trabalhar com os nervos e os músculos para poder desenvolver tratamento de doença.
Perfeito. Com os nervos, com os músculos, com as vísceras, com os ossos, a gente consegue trabalhar todas as estruturas do corpo.
Agora, o corpo, é aí que tem uma coisa engraçada. A gente tem muita coisa do medicamento, toma muito medicamento, procura resolver problemas pontuais. O ser humano deveria entender um pouco mais o corpo dele como uma totalidade? Ou seja, a gente tem que entender que o nosso corpo tem causa e efeito?
Deveria sim, Gilson. Perfeito. Se a gente tem um carro que está funcionando bem, porque todas as válvulas, todos os parafusos, está tudo funcionando certinho. E o corpo humano tem que ser da mesma forma. Se eu tenho algum sistema que não trabalha bem, vai sobrecarregar outros sistemas e o paciente começa a ter sintoma em cima de sintoma. E, ao meu ver, a gente toma remédio para tentar apagar o fogo local, porém é muito mais sistêmico. Eu gosto de dizer para os pacientes assim: a mesma coisa que eu tenho um carro desbalanceado, que está gastando um pneu de forma inadequada, e o tratamento seria ficar trocando o pneu. A osteopatia tenta alinhar e balancear o carro, em vez de ficar trocando o pneu ou remendando esse pneu.
Ou seja, vocês trabalham realmente com aquilo que o ouvinte falou, com o que leva ao problema.
Isso, exatamente. A causa das disfunções que geram sintomas em locais ou à distância mesmo.
Existe uma questão de idade? Conforme o tempo está passando, as pessoas estão começando a ter mais problemas em relação a isso? A gente está tendo uma sociedade que produz mais pessoas fisicamente debilitadas e acabam gerando intestino preso, refluxo?
Sim, hoje em dia nós temos pessoas, se você comparar tipo há 10 anos atrás, pessoas mais corridas, que trabalham mais, que se preocupam menos com a sua saúde, que praticam menos atividades, pessoas mais estressadas, com afazeres ou com hábitos menos saudáveis, cada vez menos saudáveis, e isso não tem como. O corpo, ao longo da sua vida, vai cobrar essa conta. Se você só usou e não cuidou dele, não tenha dúvida que você, uma hora, ele vai cobrar. E geralmente é cobrado em sintomas, em dores.
Dr. Carlos, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Obrigado a vocês, tenha um ótimo dia aí.
Eu conversei com o osteopata Carlos Gomes, falando sobre dor de cabeça, dores dos membros, refluxo, falamos de intestino preso e falamos da osteopatia como tratamento.